Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Duda Garbi, a gente está começando mais uma entrevista maravilhosa neste canal que você já conhece, o canal do Duda Garbi. Aqui você se inscreve, ativa a notificação, dá like, joinha. Eu sou youtuber, Filipão.
Ah, é?
Tu viu isso?
Meu Deus, legal. Do céu.
Olha quem é o meu entrevistado de Obrigado a Brahma. Eu amo a Brahma. A Brahma proporcionou um dos momentos mais alegres da minha vida, que vai começar agora. Filipão, aqui. Tudo aqui. Como é que tamo? Tudo bem?
Tudo bem, tudo em ordem.
Pô, muito feliz de vir até o litoral te encontrar. Não é a primeira vez que a gente está perto. Uma vez eu te entrevistei a tua orelha, quando tu tava treinando o Grêmio, eu tava de repórter de campo, tu foi dar um abraço no Abel Braga, eu fiz assim, ó, pra tentar pegar e pegou na tua orelha. Tá? Olha, uma bela cera eu ouvi.
Pois
tá.
É.
Tá, mas tá tudo bem.
Foi bom. Se naquele tempo eu já gostava do Abel, agora mais ainda.
Mais ainda, que coisa boa. Olha aqui, Filipão, temos um assunto que é Copa do Brasil. Olha, sim, eu poderia falar de inúmeros assuntos, mas Copa do Brasil é o assunto escolhido para essa entrevista de hoje. E tu, como um especialista, um vencedor, são 4 títulos, Criciúma, Grêmio, Palmeiras 2 vezes. Eu vou começar já te colocando na parede.
Uhum.
Qual desses títulos, Criciúma, Grêmio, Palmeiras, te marcou mais ou tem um gostinho especial a mais? Se é que dá para enumerar isso, né? Colocar num ranking.
Ah, não dá para enumerar assim. Tem algumas características dos títulos que eu posso te colocar. Por exemplo, o primeiro título, o título do Criciúma na Copa do Brasil, foi um título que era inesperado, porque eu estava começando a minha carreira um pouco mais, alargando mais os passos da minha carreira, e tendo uma equipe como o Criciúma numa final contra o Grêmio.
Contra o Grêmio.
Onde o respeito era muito grande e o medo de não chegar a ser campeão era maior ainda. Mas este título foi um título que nós fizemos em conjunto, porque Criciúma se uniu a todas as cidades de Santa Catarina, aliás, as cidades de Santa Catarina se uniram ao Criciúma e foram enfrentar o Grêmio. E nós empatamos em Porto Alegre 1-1, e depois o resultado que nos servia naquele momento em Criciúma foi 0-0, e nós ganhamos o primeiro título nacional, eu como técnico. Então esse título é importante, e um título importante também para quem? Para Santa Catarina, que não havia ganho. O Criciúma não tinha esse título, então foi ótimo. Mas um título que foi importante e que foi diferente nos 4 foi o título que foi conquistado pelo Palmeiras sobre o Cruzeiro em 1998, se não
Isso,
me engano.
98.
Porque foi um gol espírita do Oséias. Nós até hoje falamos que ele foi cruzar e a bola entrou no ângulo e nós não vimos o gol, e nós do banco ficamos pé da cara com o Oséias, porque nós não vimos a bola entrar, e tinha que cruzar, tava Galeano entrando, tinha não sei mais quem entrando, tinha que cruzar, pô, e aí todo mundo vibrando, aí a gente ficou, foi gol? Bom, então, quer dizer, esse é um título diferente que eu me lembro, porque aconteceu de uma jogada que não imaginávamos. Então essas duas passagens dos 4 títulos eu acho que são importantes a gente salientar. O nosso de 98, de 94 pelo Grêmio, foi importante porque nos levou a Libertadores e ganhamos.
Exato.
A Libertadores em 95. E tínhamos ali jogadores que nós imaginávamos que não ia dar certo. Quando o Nildo veio para o Grêmio,
sim,
trazido pelo Cacalo, e começou a treinar lá no Cristal, ainda eu dizia, pelo amor de Deus, Cacalo, como é que nós vamos colocar o Nildo para jogar? Mas será possível que tu não enxergasse nada? Bom, passado uma semana, 2 semanas, o Nildo começa a jogar e se transforma naquele Nildo que nos deu o título da Copa do Brasil. Lembra?
Cara, porra, que se eu lembro.
Então são detalhes assim, que as Copas todas foram importantes, mas uma por uma razão ou outra, foi mais importante que a outra.
Cara, muito legal. Primeiro, assim, eu fico até emocionado de estar perto de ti, ouvindo falar, porque todos os entrevistados que eu converso, e graças a Deus eu estou fazendo entrevistas com pessoas assim maravilhosas, a memória de vocês, e olha, cara, que tu treinou inúmeros times, com inúmeros, assim, campeonatos, mas a memória, pois, lembrar tudo do que tu deve ter vindo no Criciúma e tudo mais, é emocionante. Então, primeiro, é muito legal poder trocar essa ideia contigo. E assim, Felipe, 4 Copas do Brasil. É muita Copa do Brasil. Eu não sei se teve algum treinador que ganhou tanta. Foram 4.
Acredito que ainda seja eu um dos que mais ganhou.
Eu acho que sim.
Acredito que sim.
O que tem entre tu e a Copa do Brasil, assim?
Eu acho que
tanta sintonia?
Eu acho, Duda, que o que tem da Copa do Brasil são os gaúchos, são os treinadores gaúchos. Eles vivenciam o mata-mata, como nós falamos, com muita diferença de outros treinadores.
A Copa, né? É, o tal de Copa.
É, nós do Sul somos copeiros. É, se nós falamos que os argentinos, nós descendemos, os copeiros, nós temos esse feeling de Copa, que não só os treinadores, os jogadores vivenciam isso. E sempre, quase que sempre, se nós vamos olhar uma final de Copa do Brasil, tem alguém do Rio Grande do Sul envolvido. Não esqueça que, não me lembro agora o ano, o Juventude foi campeão na Copa do Brasil.
99.
Com o Valmir Louros.
99, o Internacional ano passado, né? 19 estava na final, jogou 92. O Grêmio tem 5 Copas do Brasil, pode ganhar a sexta.
É, então, eu acho que tá no nosso DNA de técnicos do Rio Grande do Sul.
Eu vou te encher o saco, que eu quero pegar esse título do Grêmio, em que tu foste o técnico em 94, focando naquele time, era muito bom, mas aquele time parece que ficou muito melhor em 95, 96.
Sim,
e foi lapidado.
Claro.
Eu quero saber como é que tu pensou o time de 94. Eu tinha 11 anos, era um moleque e tal. E eu lembro que tinha muita gente da base, Derley, Roger, Emerson, enfim. Como é que pensou em 94?
93, eu voltava do Kuwait, tá? Volto pra minha cidade, que era Caxias do Sul, e uma semana depois, alguns dias depois, o Grêmio, por uma razão, alguém me contrata e leva para trabalhar no Grêmio. O presidente era o Dr. Fábio Koff. Nós tínhamos lá um time de jogadores mais experientes. Alguns mais experientes, alguns já terminando de jogar futebol, alguns, tá? Então, o que aconteceu? Quando chegamos no final de 93, o Dr. Fábio disse para mim: Felipe, temos que tirar 6, 7, 8 jogadores mais velhos, temos que renovar, não temos uma situação financeira boa, precisamos que tu vá olhar os jogos em Londrina.
Discurso atual, né? Hoje em dia tu também fala isso.
Doutor Fábio, eu tô de férias. Na Londrina, ver jogo do juvenil? Ele falou: Felipe, no juvenil nós temos grandes jogadores. Tá bom, doutor Fábio, vou lá. Fui pra Londrina, quem trago de Londrina assistindo o jogo? Roger, Carlos Miguel, Arilson. Tem um problema com o Emerson goleiro. Bom, aí nós subimos.
Quebrou a perna numa pré-temporada.
Isso. Saiu todo mundo, entraram todos esses jogadores para aquele time de 94 para 95.
Uhum.
Então nós começamos a fazer uma renovação ali. Não pensando em Copa do Brasil, não pensando em Libertadores, né? Mas começando uma renovação que dava ao Grêmio possibilidade de respirar financeiramente e colocar alguns jogadores mais jovens. E esses jogadores mais jovens, como nós ficamos com um grupo um pouquinho mais experiente, eles foram se enquadrando. Não foi uma coisa pensada que iria dar totalmente certo, foi um passo que a gente deu. Isso em 94. Então, quando nós terminamos no 94, aí ganhamos e tudo mais.
Consegue
aí,
a vaga.
Aí, para 95, é que foi pensado. Rivarola, Adilson,
Arce.
Dinho Goiano. Ah, vamos vender Aguinaldo para o Flamengo.
Jamir.
E com o dinheiro contratar Dinho Goiano.
Uhum.
Ah, uma série de coisas assim. Aí sim nós pensamos em 95. Mas para 94 foi um passo que foi dado e deu certo.
Derlei, Ayupi, Aguinaldo, Paulão e Roger. Jamir, Pingo, Emerson e Carlos Miguel, Fabinho e Nildo. Esse é o time que joga contra o Ceará, que ganha de 1-0.
Isso mesmo. Esse é o time da final também.
Isso.
Que já tínhamos nessa equipe o Emerson, o
Carlos Miguel,
o Roger.
E o Derlei.
É
uma campanha invicta. Passou.
Isso que eu ia te dizer, Duda. Dos 4 títulos que ganhei com as equipes que trabalhei, 3 foram invictos. O único título que nós ganhamos e perdemos o primeiro jogo na final para o Cruzeiro lá em Minas, depois viramos com o gol espírita do Oséias,
o Palmeiras.
Mas os outros 3, saímos jogando do início até o final, não perdemos nenhuma.
Essa campanha do Grêmio passa por Criciúma, Corinthians, Vitória, Vasco e culmina com o Ceará naquele 0-0 e 1-0.
Gol do Nildo.
Eu queria pegar exatamente o que nesse jogo, tem alguma história, enfim, algo que tu te relembra, tu começou a entrevista dizendo assim, tinha o Nildo, cara, não sei o que, é ele que faz o gol. Algo que tu relembre ou que ainda te vem na memória de 94 em relação a essa final, assim, colocando o Nildo ou algum outro fato?
Não, eu me lembro perfeitamente porque o Nildo era a figura principal. Nós, nos primeiros 30 dias que o Nildo, quando chegou a Porto Alegre, meu Deus, a gente queria matar o Cacau. Se pudesse, a gente dava um golpe de karatê no Cacau. Como é que, mas esse jogador não, e tal. E daí começou o Nildo a jogar o Campeonato Gaúcho, e gol, e pronto.
E foi.
Quando nós ganhamos o título, quem fez o gol foi o Nildo. E depois houve, claro, o crescimento desses jogadores mais jovens, mas nós tínhamos o Paulão, nós tínhamos o Aguinaldo, que era muito inteligente para jogar futebol, o Pingo, que era um volante.
Era muito bom, o Pingo.
Grandes qualidades.
O próprio Jamir era muito bom jogador.
Que era um jogador que sabia jogar e que sabia se posicionar, de vez em quando dava uma chegadinha no pessoal.
É interessante.
Então nós formamos um grupo bom, que foi um grupo que pode dizer o seguinte, eu já disse uma vez, não foi pensado para aquilo, mas foi se adaptando e foi.
Mas tu organizou.
Organizou.
Como é que tu pensa numa final de Copa do Brasil, e agora eu vou fazer esse gancho assim, como é que tu pensa, o jogo é melhor jogar a primeira fora, a segunda em casa, como é que tu pensa, por exemplo, o Grêmio nesse caso, joga a primeira em casa, tô dizendo Grêmio e Palmeiras agora, né, e o Palmeiras, como é que tu acha que é melhor, como é que tu pensaria uma estratégia?
Eu penso uma estratégia, quando os gols vale duplamente quando jogas fora de casa, que agora não existe mais.
Não existe.
É muito importante tu jogar fora de casa e marcar gol. Por exemplo,
prefere jogar a primeira fora e a segunda
fora.
Tá.
Porque, por exemplo, como é que nós ganhamos do Grêmio e com o Criciúma em 91? Jogando no fora de casa, marcamos um gol de escanteio, depois o Grêmio empatou, se não me engano, de pênalti, foi 1-1, e lá nós tínhamos 2 resultados, ou o empate ou a vitória. Então, em determinado momento do jogo, tu podes administrar. Então, agora não vale isso. Agora eu gostaria de jogar sempre a primeira fora de casa e a segunda em casa.
Tu entende que é melhor, então, parte fora mesmo não tendo mesmo tal gol qualificado.
Mesmo não tendo. Por quê? Porque a segunda vai me dar um, vai me balizar assim, o que é que eu tenho que fazer? Se tem que, ó, o título de campeão brasileiro em 96 foi assim.
É verdade.
Nós jogamos lá, perdemos para a Portuguesa e na volta de lá, inclusive o Paulo Nunes, não, professor, calma, nós vamos ganhar. Ganhamos de um gol também totalmente inacreditável, lembra?
Lembro.
Pé esquerdo, Ailton, quase de fora da área.
Sim, uma bola já desesperou, né? No desespero, uma bola alçada na área.
Que a história não conta, mas que quando eu fui fazer a substituição, o Dinho, eu fui colocar o Ailton, o Dinho me chamou e disse: não troca o. Ia trocar um atacante, não troca. Eu não sou mais útil, eu não sei o quê. Então eu troquei o Dinho. Aí que a gente mostra às vezes que os jogadores e o treinador eles têm que ter uma sintonia muito grande de amizade, de carinho e de saber que são úteis, e o treinador saber o momento então de mudar alguma coisa e de ter esse entrosamento grande com o grupo.
Isso pode ser algo bom pro Grêmio agora, assim, essa rodagem que o Renato tem com o grupo.
Eu acho, Duda, que o Renato tem esse ambiente com o grupo muito estudado e são íntimos.
É.
Se nota que existe uma amizade muito grande entre eles, que não existe um quezinho de que eu saio, fico brabo, eu não jogo, fico brabo, bicudinho, isso é normal no jogador de futebol. E ali não existe. E eu acho que como equipe nesse momento, como entrosamento, ambiente, o Grêmio tem uma grande chance sim contra o Palmeiras.
Rivalidade Grêmio e Palmeiras. Yes. Tá, eu conheço muito bem, meu pai é paulista, conheceu minha mãe num navio, se apaixonaram, se separaram. Meu pai e meu irmão palmeirenses, eu gremista. Então, anos 90 era pauleira na minha casa. Era uma loucura. Então,
quem pode te dizer mais do que eu?
É, tu sabe muito bem porque tu foi dos dois lados, tu sabe. Tá? Aliás, em 2012, tu eliminou o Grêmio, né? Para ser campeão da Copa do Brasil. Em 2016, o Grêmio eliminou o Palmeiras.
Sim.
Para ser campeão.
Ou seja, Grêmio e Palmeiras estão toda hora. Tá. Agora se pega o de novo. Quero entender, tu acha que essa rivalidade ainda existe, passou ou se mantém?
Não existe mais como aquele tempo de Parmalat, aquele tempo nosso do Grêmio, do
aquilo
Olímpico.
Era muito bom, né?
Não existe mais. Eu até fiquei surpreso porque em 97, quando eu vou ao Japão treinar o Júbilo Iwata e depois, metade do ano, um pouco mais à frente, o Palmeiras me traz de volta, é uma surpresa, porque eu era o rival número um do Palmeiras naquela oportunidade.
Claro.
Eu, Felipe, mas eu, Grêmio. E eu tinha a imagem do Grêmio. Então, trazo. E aí, parece que deixa de existir um pouco essa rivalidade entre Grêmio e Palmeiras, até porque nós tivemos assim recepções maravilhosas do Palmeiras aqui no Sul, do Grêmio lá em São Paulo, porque as pessoas que já trabalharam então num e no outro clube já não tinham mais essa animosidade como existia no nosso tempo de... Era...
Os anos 90 era uma pegada.
Era horrível, cara.
Bom, depois de lá, pô, tu troca de lado. O Paulo Nunes vai pra lá, o Arce vai pra lá, o Rivarola vai pra lá.
Vanderlei vem pro Grêmio.
Vanderlei vem pra cá. O Barcos, o Grêmio, tira de, né, de 2012, 13 pra cá. Ou seja, eles se conversam assim. Tu respondeu o que eu queria saber. Como é que foi a chegada, a tal da rixa? Como é que tá recebido? Tinha muita letra na época, tipo assim, olha, né, o gringo, o gaúcho, calma. Acabou. Como é que foi essa recepção no Palmeiras lá?
Não, foi boa, foi tranquila. Porque, como eu estava bem no Japão, para voltar ao Brasil e voltar a uma equipe que eu tinha sido um dos grandes rivais 3-4 anos, que existia sempre aquelas brigas homéricas, eu vinha numa situação confortável.
Sim.
E fui muito bem recebido,
Pô, títulos, né?
Depois começamos a trabalhar ali, aí depois eu trouxe de volta lá do Benfica o Paulo Nunes, o Arce foi para lá, Pivarola foi para lá, no meu tempo
foram esses.
E a gente montou um time...
Timaço.
Né? Mais ou menos nos moldes que nós tínhamos aqui. Em 98 a gente fez a Copa...
Copa do Brasil?
Não,
foi 98.
Em 98 ganhamos a Copa do Brasil e ganhamos a... Não era Sul-Americana...
Mercosul.
Ganhamos a Mercosul. E aí montamos aquela estrutura para 99 ser campeão pelo Palmeiras da Libertadores. Durou 21 anos agora que o Abel isso. conseguiu voltar a ser campeão.
Hoje tu te identifica, é uma pergunta meio boba, mas acho que tanto falamos de Grêmio, de Palmeiras, a recepção e a admiração é parecida?
É mútua. Se eu for para, digamos aqui, saio, vou para São Paulo para alguma coisa, o pessoal lá tem um carinho por mim muito grande. E aqui nem...
Ah, não, aqui nem falo. Porque, pô, tu não conseguiu chegar na entrevista, né?
Não. também o pessoal... Eu não tenho, como eu já te disse antes de nós começarmos, eu tenho uma amizade muito grande com as pessoas dentro do Internacional. Eu não tenho nenhum problema de ter sido treinador do Grêmio e não ser bem visto. Não, sou muito, muito bem recepcionado pelos colorados, embora todo mundo me veja como um gremista.
Sim.
Sabem que eu trabalhei no Grêmio, que eu tenho amizades com muita gente do Grêmio e tudo mais. Então o pessoal, Grêmio. Sim, eu sempre disse que sempre torci pro Grêmio, mas se eu fosse um dia trabalhar, Duda, no Internacional, o time que eu ia brigar para ganhar era o Grêmio. Porque eu tinha que mostrar que...
Não, mas não vai acontecer, levanta essa hipótese.
Agora provavelmente não.
Tá, isso. Essa é a grande notícia dessa entrevista maravilhosa. Olha aqui, até te interrompi porque eu não quero nem que tu continue com essa ideia.
Não.
Quem é que chega melhor para as finais da Copa do Brasil? Agora uma pergunta bem atual.
Eu acho que chega melhor, nesse momento aqui, o Grêmio. Porque o Palmeiras deu aquela crescida muito grande, ganhando a Libertadores. Depois, quando vai para o Mundial, tem dois tropeços lá que abalam um pouco o grupo. E esse abalar o grupo... E não se consegue desenvolver em 7, 8, 15, 20 dias, voltar àquela situação de confiança total como tinha na Libertadores. Então, eu acho que o Grêmio, como equipe, como grupo, chega em excelentes condições e até pequenas, melhores condições que o Palmeiras. Que o Palmeiras volta, tem que se reciclar, tem que voltar ao Campeonato Brasileiro, tem que jogar dia após dia porque foram transferidos jogos, tem que colocar times alternativos, tem que... Uma série de detalhes que...
De cabeça, né?
Que é muito difícil trabalhar tudo isso e conseguir estar pronto em melhores condições que o... E o Grêmio sabe também de uma coisa, que o Grêmio ele tem que brigar muito para ser esse campeão atual da Copa do Brasil.
Para poder ir direto.
Para poder ir direto. Porque se não for direto, sempre vai ter uma complicação. E é um ano atípico desse ano de Covid. Foi atípico para o futebol.
Ah, tomara, tia. Quero fazer uma brincadeira contigo. Sim, tá sim. Valendo uma Brahma. Oh, tá aqui.
Tá bom.
Valendo Brahma. Até tem essa brincadeira. Não vamos jogar de brincadeira. Vamos fazer valendo Brahma. Paulo Nunes e Jardel, um Mazinho e Betinho.
Mazinho e Betinho, felizmente, me deram um título que eu nunca, jamais imaginei com o Palmeiras de 2012. Gol do Betinho em Curitiba, de cabeça. Mas o Betinho só fez o gol por quê? O Palmeiras teve um dos maiores jogadores que eu conheci para bater na bola, que é o Marcos Assunção.
Verdade.
Nunca vi igual. Nunca na minha vida. Ele botava a bola onde tu ia. O Arce se assemelhava ao Marcos Assunção.
Tia, tu treinou o Ronaldo Gaúcho,
não.
Ronaldo Fenômeno,
não.
Romário. Marcos,
não, Marcos Assunção.
É
ele
isso?
Levantasse o dedo na bandeirinha de escanteio e botava a bola lá. É fantástico. E o Marcos Assunção bate a falta e o Betinho desvia, faz o gol de empate em Curitiba, a gente é campeão. Por isso eu sou grato ao Mazinho, ao Betinho, mas claro que Paulo Nunes e Jardel são fora de série.
Fora de série. Olímpico ou Parque Antigo, estádio do Palmeiras, que eu não vou falar o nome.
Olímpico.
Ah, agora tu veio. Por quê?
Porque eu acho, inclusive, te falei, eu estava essa semana aqui na praia conversando com
Duda Creff.
Com o Duda Creff, nosso ex-presidente.
Sim.
E trabalhamos junto lá no Grêmio. Então, nós estávamos falando de coisas, falando da Arena, falando do Olímpico, falando. Gente, eu tenho saudades, sinceramente, do Olímpico. E saudades do antigo campo do Palmeiras.
Isso, maravilhoso.
Pronto, vou dizer assim, porque senão fica pronto. Eram diferentes. Agora as arenas estão imponentes, bonitas, mas não é a mesma coisa.
O Olímpico, bom, tu não chegasse a pegar avalanche, não era da tua época, mas depois ainda veio avalanche que também pegou. Acho que 2015 ali, 14, já era na arena, mas não tinha, né?
Não.
A mesma
não tinha,
coisa.
Não. Eu chegou só peguei a pegar. Em 2014, que eu fui embora depois, 2015 eu fui lá pra China.
Sim.
Então...
Foi muito legal. Tem mais aqui, ó. No hipotético jogo, Grêmio do Filipão dos anos 90 ou Palmeiras do Filipão ali campeão da América? Valendo uma brama.
Valendo uma brama? Eu acho que dava empate.
É bom os times, né?
Os dois times eram muito bons.
Se equivaliam, faz um paralelo aí, vamos ver.
Tinha algumas características diferentes. Mas eram duas equipes que jogavam verticalmente, gol, fortes na marcação. Dois times que dizia pra ti, tem o espírito, tem a forma de jogar do Rio Grande do Sul.
Sim.
Mesmo o Palmeiras do meu tempo tinha aquele espírito, porque nós tínhamos alguns jogadores daqui e tinha qualidade também. Então, não sei te dizer quem venceria, mas foram dois grandes times.
Um é um 4x4, então.
É, mais ou menos
o
assim.
Um empate em 4x4. Valendo o Brahma, qual jogador que mais te impressionou jogando a teu favor e depois jogando contra ti? Assim, vendo de perto, né?
Jogando a meu favor?
Tchê, pode me dar uma lista. Tu treinou pouca gente boa, né?
Tenho muitos, mas... Muito mais... O Ronaldo Fenômeno, quando jogou na seleção comigo, depois Ronaldo, quando jogou em algum outro jogo, quando jogou contra mim, lá em São Paulo, principalmente. Tudo.
Sim.
Mas vou te dizer assim, tem tanto jogador... Muito, mas muito bom. Se eu fosse te dizer um jogador internacional que eu tive o prazer de dirigir e que é uma pessoa maravilhosa, não é o Cristiano. Não vou falar
pois
do Cristiano.
Pois é, treinou Portugal.
Porque esse é normal. Esse é normal, a gente não vai falar dele. Mas ninguém fala de um dos maiores craques que eu tive na minha mão, Luiz Figo. Meu Deus do céu.
Sério, cara?
O que jogava e o que era pessoa. Vou te contar, por exemplo, quando iniciamos que o Cristiano Ronaldo iniciou na seleção, o Figo dizia assim: o Cristiano, dribla, vai pra cima.
Sério?
Pode fazer isso, fazer. Quando tiver difícil, dá pra mim.
Que magnífico.
Porque se a bola vier pra mim e eu perder, os caras todos me respeitam, a massa não vai encher o meu saco, babababá, dá pra. Mas faça isso. Faça, só quando tiver difícil, dá pra mim. Porque eu resolvo aqui, se eu der um drible, ok. Se eu perder a bola, não tem problema. faça. Então ele estava tentando dar confiança para o Cristiano e aquilo desenvolveu e foi o que foi.
E é uma confiança que o treinador não consegue dar, né?
Não consegue, porque tu tens então que... Tu tens que manobrar com aquele jogador que vai fazer aquilo e o outro que vai passar a pensar que é acessório. Mas não é acessório. Ele é importante para dar tranquilidade para aquele outro. Mas como o Figo era tão inteligente e a pessoa tão vislumbrava o futebol, que dizia, não, faça e dá para mim quando tiver difícil.
Cara, eu vou te fazer uma pergunta fora do roteiro, tá? Que me ocorreu agora. Teve um jogo em 95 que o Renato vem jogar e o ataque é Renato, Paulo Nunes e Jardel.
Foi um jogo amistoso em Brasília.
Isso, eu lembro que passou na TV, acho que...
Contra o Flamengo, se não me engano.
Perfeito. O Renato dá uma bola e o Paulo Nunes faz um gol, o Jardel acho que faz um gol.
É.
E tu treinou o Cristiano Ronaldo. Quem é melhor? Renato Portaluppi ou Cristiano Ronaldo?
Eu não treinei o Renato. E quando eu cheguei no Grêmio, o Renato saiu. Não tive esse prazer, mas joguei contra. Quando o treinador do Brasil de Pelotas, o Renato jogava pelo Grêmio, eu tinha lá um lateral que eu dizia, só olha pro Renato e pronto, fica marcando ele. Se ele sair de campo, sai junto, que era o Bastos.
Sim.
E ele cumpria.
Valeu. Bom, o jogador a favor...
Já ganhei duas, né?
Sim,
depois tu esquece e tu não vai me dar.
Não, cara, tem uma caixa que nós vamos brigar. Me contam. Tu contou coisas lindas, maravilhosas. Mas a pergunta é a seguinte: me conta alguma coisa que é um segredo. Eu quero que tu seja agora realmente assim, esse cara, que cagueta mesmo. Conta um segredo ou algo que as pessoas nunca te perguntam, assim. Porra, velho, esse cara nunca me pergunta a respeito de tal coisa. Agora eu quero que tu me critique. O que faltou aqui?
Não faltou nada, Duda. Acho que não, eu não tenho muita coisa para falar. Ah, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Não tem nada diferente. Eu tô achando diferente, por exemplo, agora são todos os termos que estão sendo usados... agora não se marca mais da intermediária para frente, agora se marca no terceiro campo, terceiro tempo.
É, primeiro terço,
segundo terço, terceiro terço. Oh, meu Deus.
A canaleta, reativo.
Reativo. Cada coisa estranha, assim.
Tu acha que esse negócio de o treinador mais antigo com o treinador novo, o tal do estudioso, isso deu uma confusão nas pessoas?
Sabe o que? As pessoas acham que o mais antigo já não tem o conhecimento atual. Totalmente errado. Nós temos o conhecimento atual e temos o conhecimento das situações novas e a gente está implementando dentro dos modelos que tu tens que aquilo vai melhorar. Então, eu te dou um exemplo de que lá no Cruzeiro, quando nós chegamos, nós passamos a ver que tinha o Kaká, que é um bom zagueiro, muito bom zagueiro, precisava de um trabalho de bola aérea. Bola aérea, tu só vais corrigir em determinado momento quando tu tens uma forca. Forca ninguém nem mais usa, nem mais sabe. É aquele pêndulo que a bola... Tu tens que calcular a bola quando tu cabeceia ela para lá... Da volta, calcular para pegar no ar. Então tu vais pegando o tempo da bola. O que que eu fiz lá? Ah, então eles ficaram olhando e coisa. Onde é que tá essa bendita forca aqui? Tá lá na. Tá lá no Júnior, traz para cá. Lá, mostro lá que o Lewandowski, lá no Bayern, faz isso quase que todos os dias. Quase que todos os dias.
Aí eles acreditam.
Ah, claro. Entendesse? Então tem algumas coisas novas são usadas, técnicas um pouco mais antigas, mas que desenvolvem o pessoal mais novo. E pronto, e passado 3 meses de Cruzeiro, nós notamos que o Kaká já estava com um sentido de colocação na bola aérea muito melhor. E alguns meninos aprenderam. Então são essas coisas assim, mínimas. O pessoal acha que o mais experiente ou mais velho não vá ter o conhecimento. E muitas vezes o meu conhecimento está dentro daquilo ali, eu adapto a situação inova com o Paulo Tua, que é meu
auxiliar,
que é mais novo, que tem lá alguns trabalhos. Não, esse aqui não quero, esse eu quero. É como eu acho que o que aconteceu agora com o Internacional, o Abel, no momento da chegada, teve uma dificuldade, pá, mas depois foi adaptando, foi colocando o seu pensamento e algumas ideias que foram muito bem aceitas e colocadas em prática, e está aí brigando pelo título. Então, fica assim, eu acho engraçado as pessoas pensarem que na técnica e a evolução, a parte física, o científico, os mais velhos não estão ao par. Estão ao par e bastante, mas usam junto com a parte velha, que essa parte foi desenvolvida por Minelli, Enio Andrade, Foguinho, Capitão Froner, que são o quê?
E depois tu...
As imagens da amizade, do carinho, do incentivo, da proteção aos atletas, para que eles te deem um pouco mais do que eles podem dar lá dentro do campo.
Que aula, velho.
Nada, é assim que a gente faz, e tomara que a gente possa continuar mais um tempo aí, esperando que a gente, nesse momento de esse vírus vá se diluindo aí, a gente consiga,
possa voltar,
pelo amor,
né,
de Deus, passar incólume de tudo.
Ó, para nós encerrar essa entrevista maravilhosa, pra mim, acho que é a melhor entrevista que eu tive na minha vida. E olha que eu entrevistei uns caras bons, velho. Mas olha, hoje foi. Obrigado, Brahma. Chamar alguém, né? Um ex-jogador, um amigo antigo, para brindar com uma Brahma assim, quem é que tu sente saudade de conviver no mundo do futebol?
Ah, todos. Todos são meus amigos, gente. Bah, mas eu não tenho um. Eu tenho um ou outro momento que eu posso ter ficado mais sentido, chateado, derrotado. Tá, mas o futebol para mim e a minha vida tem sido maravilhoso com todos. Mas se eu dissesse para ti assim, uma pessoa que hoje eu estou torcendo muito por ele e que o Brasil tem que olhar um pouco para ele como técnico de futebol que está vencendo, chama-se Arce. Arce é uma história que eu vou contar. Eu brigava, falava, de vez em quando eu dizia assim, e Arce? E Tique, por que não marcaste? Não fizesse isso, não sei o quê. E ele fazia assim, sim, senhor. Sim, senhor. E sim, senhor. Bom, passado, no outro dia o Arce vinha, sentava comigo, ou conversava comigo, professor, não era eu que estava marcando fulano? O senhor se enganou? Quem que não disse na hora? Não, ficava muito feio. Esse é o Arce. E o Arce é uma pessoa tão boa que teve dificuldades no início na sua carreira, mas hoje é um dos maiores treinadores do Paraguai, e sendo campeão e toda hora tendo títulos e qualificação, e que hoje eu vejo o Brasil trazendo técnicos de todos os países que pode imaginar e não pensa no Arce. Os clubes não pensam no Arce. Não veem o trabalho que o Arce está fazendo no Cerro Porteño. Não viram ainda. Então, se eu pudesse brindar com alguém, eu brindaria com o Arce, porque mesmo nesse início de ano,
sim,
ele foi eleito o melhor treinador de novo lá no Paraguai.
Vai dar lembrança.
O Arce merece esse meu pensamento positivo aí de tomar uma cerveja com ele.
Uma Brahma pro, né, Arce. Falar em Arce.
Sim.
Que jogou nesses dois times, né, nessas duas camisetas.
Essa é antiga.
Essa aqui é da época.
Essa é antiga.
Essa aqui eu fui lá na lojinha para pagar teu salário, que não era pouco.
É, aqui. Pô,
pelo amor de Deus, me autografa dizendo assim, Duda, Eu te amo. Não, mentira.
Não.
Enquanto o Filipão vai anotar. E tem essa outra aqui, ó, que eu também comprei, ó. Que é em homenagem a. Essa aqui é uma retrô também, ó. Tá? O Filipão vai. Enquanto ele vai assinando, eu vou agradecer todo mundo que tá aí nesse canal maravilhoso. Mas, olha, se não a melhor entrevista, quero agradecer todo mundo que chegou até aqui. Dá o teu like, comenta. Brahma tá com nós. Valeu. Olha aqui, meu. Daqui, pelo amor. Olha isso aqui! Isso aqui eu vou enquadrar, só para avisar. E assim a gente finaliza essa entrevista maravilhosa, essa, agradecendo muito.
Essa é atual.
Essa aí é bonita, né? É uma retrô.
É. Mas eu ainda...
Linda, né?
Eu ainda gosto dessas mais antigas aqui. Tinha uma, eu tenho uma, do Caxias, quando eu era um bom zagueiro.
Ah, não, me vem com essa.
Bordô com essa partezinha branca. Ah, muito
aquele bordô era bonito.
Era bonito.
Aí, ó.
E essa aqui? É o Duda também?
Duda também, pô. Tudo é do Duda. Assim a gente vai encerrar essa entrevista maravilhosa, Filipão. Um beijo no teu coração, tá?
Obrigado.
Tá um cara fabuloso. Obrigado pela tua generosidade, pelo teu tempo disposto aí. E tá me autografando. Gente, comentários, likes e a gente volta na próxima oportunidade, tá? Um beijo pra todo mundo. Tchau.